Um esforço conjunto entre a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, a USP, o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto pode levar o Brasil a uma desoneração em torno de 19 bilhões de dólares. Isso mesmo, 19 bilhões de dólares não é pouca coisa. Do déficit ocasionado pela importação de insumos da indústria biofarmacêutica na balança comercial brasileira. É o que poderá gerar uma plataforma para a aproximação da pesquisa básica orientada ao desenvolvimento de produtos biotecnológicos que está em fase de implantação no campus da USP em Ribeirão Preto. O projeto piloto dessa plataforma tem foco nos dispositivos médicos, com ênfase inicialmente em um dispositivo point of care, chamado de POC, molecular para detecção dos vírus da Zika, dengue e chikungunya. Nós recebemos no estúdio hoje Rodrigo Stabile, que é diretor da Fiocruz em Ribeirão Preto. Ele vai falar mais sobre essa plataforma e seu impacto no sistema de saúde brasileiro, também no mercado nacional de diagnósticos e insumos para diagnósticos. Rodrigo, como vai funcionar essa plataforma? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio.
Bom dia, Ferraz. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. É sempre um prazer estar presente aqui com você. Bom, na verdade, você fez uma introdução muito importante, né? Hoje o Brasil, ele importa cerca de 19 bilhões de dólares de insumos para a saúde. Isso quer dizer que todo sistema, dispositivo, mecanismos de informáticas, aparelhos, medicamentos, insumos para a saúde são importados. Muito pouca coisa se faz aqui no Brasil, né? Ou seja, a indústria da transformação tecnológica, que onera 60% da balança comercial brasileira, também onera a balança comercial relacionada à saúde.
Ok.
Então, essa plataforma que estamos trabalhando para a instalação dela aqui em Ribeirão, vem trabalhar em dispositivos que possam ajudar nessa desoneração da balança comercial brasileira e fazer com que esse dinheiro que sai das divisas do Brasil possam ser investidos e reinvestidos aqui no país, em saúde, educação, né, e em outras áreas prioritárias do país. O que é esta plataforma, na verdade? A Fiocruz, ela é um instituto técnico de pesquisa ligado ao Ministério da Saúde e as suas pesquisas são orientadas à resolução de problemas. Então, nós atuamos dentro da resolução de problemas, dentro do Complexo Econômico Industrial da Saúde.
Okay.
O que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde? O Complexo Econômico Industrial da Saúde, ele perfaz 11% do PIB brasileiro e você tem, então, um nicho importante a ser trabalhado. Se você trabalha dentro do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que são indústrias da saúde, os hospitais, os trabalhadores da saúde, você organiza o sistema e você desonera, por exemplo, essas filas que estão tendo do câncer em Brasília.
Uhum.
Então nós atuamos em várias áreas. Uma delas é na tecnologia em saúde. E esta plataforma é uma plataforma de produção diagnóstica, onde o produto desta plataforma já vem de estudos realizados na Fiocruz e de seus parceiros e vira um produto industrial. Então, o que se coloca aqui em primeira fase em Ribeirão Preto é uma planta de produção, uma indústria de produção que vai produzir chips do tipo point of care. O que, que é chip point of care?
Okay.
São chips de diagnóstico rápido. Então são chips mesmo, né? Como o chip do celular. Você
Perfeito.
Fala, hoje eu vou trocar de operadora, vou ali, vou comprar um chip da Claro, da Oi. Então é a mesma coisa. Então o diagnóstico está nesse chip. De forma que se você tem um diagnóstico no chip, essa máquina pode ser levada para atenção básica da saúde. Você não precisa ter um hospital ou um laboratório complexo para ter esse diagnóstico. E nós escolhemos trabalhar com Zika, dengue e chikungunya, dado a iminência destas epidemias no país e a consequência que ela traz. Se você faz um diagnóstico preciso e rápido, você consegue combater a epidemia de forma mais eficiente, né? Então, um lado é o combate a partir do diagnóstico clínico, o outro lado é a prevenção a partir do controle do mosquito, que é outra área que a gente pode falar futuramente.
Ok. Agora, se eu entendi bem, esse chip, digamos assim, que seria criado, ele é personalizado, ele é para cada pessoa ou ele é para cada doença? Por onde vai funcionar essa tecnologia?
Essa é uma boa pergunta. Isso é para cada doença. Né? Então, o chip ele é um dispositivo muito simples.
Eu te pergunto isso, desculpa, porque você fez a analogia com o chip do celular, que cada um vai lá e compra o seu. Quer dizer, de repente, na saúde, eu também vou ter o chip que tem o meu perfil, que tem as informações sobre o meu quadro de saúde e tal, enfim.
Então, o point of care, ele pode ser usado para isso. Né? Então, dentro do campo da medicina personalizada, que já é um campo que já está bastante avançado nos Estados Unidos, você consegue, a partir do seu perfil genético...
Inclusive, nós falamos bastante sobre a medicina personalizada na terça-feira, aqui na abertura do Jornal da USP, com o professor Wilson Araújo.
Então, pronto, o Wilson é o nosso grande especialista. O Wilson, inclusive, está na Rede Nacional de Combate ao Chikungunya, onde entramos em Ribeirão Preto a partir da medicina personalizada.
Ótimo.
Mas esse chip, ele é uma plataforma. Então, assim, é um chip onde você consegue colocar... moléculas de cada doença, e você pode pesquisar então essa doença específica. Cada chip pode receber até 19 moléculas diferentes. Tá. Então, dependendo do que você quer para esse chip, você pode colocar 19 doenças diferentes. Por exemplo, nós estamos partindo do dengue, zika e chikungunya, né, por causa da epidemia que a gente prevê uma nova epidemia de zika e chikungunya já chegando, inclusive no sudeste. Então a gente seta o chip com moléculas desses vírus, e você pode ter até em 45 minutos, a partir de uma gota de sangue do paciente, esse resultado. Então o que isso leva do ponto de vista da conduta terapêutica? O paciente entra no posto de saúde, faz a coleta do sangue, e ele ainda está em consulta médica, ele consegue saber se aquela febre que ele passa, ela é dengue, zika ou chikungunya, e vai receber a conduta adequada terapêutica. Uhum. Hoje o paciente entra na atenção básica, coleta o sangue, esse sangue precisa ir para um laboratório complexo de detecção, né? Ou aqui na região de Ribeirão Preto, nós temos laboratório aqui na Faculdade de Medicina que faz isso, mas o resto do estado precisa mandar para o Adolfo Lutz, e isso demora meses para chegar. Uhum. E aí o paciente já passou a febre, o paciente já evoluiu ou não. Né? Chikungunya tem uma evolução preocupante, né? No caso da cronificação da doença que pode levar a artrite reumatoide. Então são doenças que a gente precisa pesquisar. Mas, como eu disse, é uma plataforma. Você pode colocar nesse chip, né, qualquer molécula. Nós estamos em fase final de desenvolvimento de um chip de diagnóstico para sepsis. Por que sepsis? Porque cada hora que o paciente passa em septicemia numa CTI, ele perde 20% de chance de vida.
Puxa.
Né? Então é muito. O custo é alto. Não é? Então, o custo
financeiro e principalmente o custo de vida.
E o custo de vida. Então, o próximo chip que será colocado nesta plataforma é um chip que consegue identificar 19 agentes patogênicos da septicemia. Então, esta é a intenção de se trazer o point of care.
Agora, você fala aqui que parece que o empreendimento aqui em Ribeirão Preto tem 3 fases, né? Como é que é isso? Me explica.
Então, vamos lá. Esse é um pouco... É o baralho que a gente faz para poder conseguir vir aqui, né, para Ribeirão.
É.
A Fiocruz, no seu processo de expansão nacional, a gente falou isso inclusive na nossa última entrevista, resolveu em congresso interno expandir para as fronteiras do país, onde o processo de vigilância é carente. Então é importante a gente ter vigilância de saúde nas fronteiras para poder cuidar, né, da saúde do país. Claro. Então nós expandimos para esta área. Fiocruz não pode ficar fora de São Paulo, né, e Fiocruz não pode ficar fora do estado que se faz boa ciência. Então, nós pensamos como que a gente vem para São Paulo. A gente vem para São Paulo juntando bons pesquisadores da USP, bons pesquisadores da Fiocruz, mas não para produção de bom conhecimento, porque isso a USP e a Fiocruz já faz desde a criação das duas instituições.
Uhum.
Né? Inclusive em colaboração. São vários institutos nacionais onde existem pesquisadores da USP e da Fiocruz. Bom, então vamos lá para São Paulo trabalhar em projetos empreendedores, onde nós precisamos reinventar o modelo de financiamento de ciência e tecnologia do país, e foi isso que nós nos propomos a fazer.
Uhum.
Propusemos a fazer. Então, existem duas fases. A primeira delas a primeira dela foi a implantação de um laboratório de pesquisa, né, que uniu bons pesquisadores da USP e da Fiocruz, né, Ricardo Gazzinelli da Fiocruz, eu vindo da Fiocruz e mais alguns outros pesquisadores, junto com João Santana, Fernando Cunha, Pietro Ciancaglini.
São da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto.
São da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da Faculdade de Filosofia, que trabalharão num laboratório multidisciplinar, e esse laboratório gerará tecnologias, inclusive, para ser incorporados nesta planta de produção. E aí a planta de produção é uma segunda fase de investimento, é um investimento que gerou um grupo de trabalho via decreto do governador Alckmin e um apoio significativo da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, né, via prefeito Duarte Nogueira, e esse decreto gerou um produto, um relatório, um estudo, um produto de um estudo mostrando os mecanismos de financiamento para a implantação desta planta industrial no Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. Esta planta industrial, ela está dividida em três fases, né? A primeira fase, a gente inverteu. O que nós pensamos? Essa é uma tecnologia desenvolvida pela Fiocruz e por uma parceira internacional. Existem poucas empresas no mundo que produzem chips e conseguem impregnar nesses chips, né, moléculas ou dispositivos eletrônicos. Então, uma delas está vindo para o Brasil, será instalada aqui no Supera também, a partir desta cooperação, mas a gente tem a capacidade de fazer a impregnação desse chip, que já é um chip que já é teste, nós já testamos e sabemos que funciona. Então, nós invertemos. Em vez da gente trazer aqui a planta de produção do chip para depois fazer a impregnação, para depois fazer o controle de qualidade e colocar o chip no mercado, a gente vai impregnar esse primeiro lote fora do Brasil e fazer o controle de qualidade no Brasil. Então, é um chip que já sai registrado pela Anvisa como produto brasileiro.
Certo.
Para quê? Para que em três trimestres, a partir do financiamento do governo estadual, a gente já consiga ter os chips rodando no país, nos postos de saúde do estado de São Paulo, como primeiro lote de fabricação. Então, esta fase tem três fases. A fase de implantação do controle de qualidade, a fase de implantação da própria fábrica e a produção efetiva de diversos chips.
Tem também a questão da formação de recursos humanos, né? Como é que isso está previsto?
Então, veja, para poder... quando você traz um empreendimento desse, é importante salientar que chips point of care são chips considerados padrão ouro internacionalmente. Não existe uma planta dessa na América Latina, né? Então a Fiocruz, ela vem instalar no estado de São Paulo uma planta que é inédita na América Latina e é uma planta que gera tecnologia, né? Então, ciência e tecnologia... a gente cansa de dizer que não é gasto, é investimento, e a gente está mostrando aqui um dos investimentos importantes, que é desonerar a balança comercial brasileira no Complexo Econômico Industrial da Saúde. Para isso, a gente precisa formar recursos humanos, né? Então, se a gente pegar o relatório da CNI de 2015, a gente vai ver que 60% dos cargos técnicos que exige, né, uma capacitação técnica, não foram preenchidos por falta de capacidade técnica. Então, uma proposta se fazer a formação de recursos humanos nas áreas técnicas em biotecnologias inerentes à produção desses chips ou inerentes às necessidades do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Esse é um outro objetivo colocado para a Fundação Oswaldo Cruz, no estado de São Paulo.
Bacana. Agora, tem uma questão que me incomoda desde o começo da nossa conversa, que é essa economia de 19 bilhões de dólares, né, que vai se fazer na substituição da importação de insumos. Quais seriam esses insumos, por exemplo?
Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de 19 bilhões, a gente está falando...
De dólares.
De dólares, a gente está falando do déficit comercial, né, da balança brasileira voltado para insumos médicos.
Tá.
Então, quando a gente olha a balança comercial como um todo, a gente percebe que 66% do déficit da balança comercial vem da indústria de manufatura de alta precisão, né? Ou seja, nós não conseguimos manufaturar no Brasil tecnologia. Então,
o Brasil não tem a tecnologia de ponta como um dos seus alvos, como um dos seus focos. Né? Então, se importa tudo.
Exatamente. Né? E se a gente olhar para a história, por que que nós temos uma agricultura hoje que é uma agricultura vencedora e uma agricultura que é superavitária na balança comercial? Porque se investiu na década de 40 em ciência e tecnologia para agricultura.
As Embrapas da vida.
As, né? Embrapas da vida. A Embrapa, ela deu um curso importantíssimo para a agricultura brasileira. Hoje a Embrapa está instalada em vários estados brasileiros e faz uma agricultura sustentável, sim, olhando para a necessidade do país. Agora, como é que você consegue fazer isso? Investir em ciência e tecnologia. A gente engatinha para ciência e tecnologia voltado para a saúde, e a gente tem condições de estabelecer políticas públicas para melhorar, né, esse cenário da balança comercial. Então, quando a gente fala de importação de insumos para a saúde, a gente está falando de equipamentos médicos, a gente está falando de máquinas, por exemplo, máquinas de tomografia, máquinas de ressonância. Tudo isso é importado pelo Brasil. Softwares de diagnóstico, que são mais caros do que as máquinas, são importados também. Nós temos uma planta importante de desenvolvimento tecnológico em software, e esse plantel brasileiro não é incentivado. Né? Nós estamos falando de medicamentos. Né? Hoje, a indústria de anticorpos monoclonais, que são o tratamento de primeira linha de tratamento contra o câncer, por exemplo, são todos importados, né? E judicializados. Né? Então, hoje, você mesmo deu a notícia de Brasília, né? Nós temos aí uma indústria da judicialização da saúde também, né? Que faz com que esses produtos importados sejam importados caros, oneram a balança e são colocados aí a privilégio de quem judicializa a saúde e não da população. O que a gente quer é inverter isso. E a gente só consegue inverter isso investindo em ciência, tecnologia e inovação no país.
Em discussões no grupo de trabalho criado pelo governo do estado para a implantação do projeto, vocês listam itens que oneram o sistema de saúde, a gente está falando disso, como o tempo de internação, o número de procedimentos, quando não se tem um diagnóstico, por exemplo. E afirmam que isso pode ser resolvido com análises moleculares. Pode falar um pouco mais sobre isso e a relação que isso tem com a plataforma, né, que vocês estão implantando aqui em Ribeirão Preto?
Então vamos lá, eu vou falar, para a gente poder introduzir esse assunto, eu vou falar um pouco das escolas de medicina canadense. Então, foi feito um estudo no Canadá mostrando, e o resultado desse estudo mostrou qual a importância das faculdades de medicina. Então, eu estou dizendo de faculdade de medicina, não estou falando de faculdade de engenharia, de tecnologia, então estou falando de um campo muito restrito. Né? Esse estudo mostrou que as faculdades de medicina do Canadá fazem com que cada dólar investido naquelas faculdades, né, faz uma economia para o país de 1,5 a 2,5 dólares. Então a gente está falando de uma economia importantíssima. Esta economia que as faculdades de medicinas trazem para o Canadá perfazem 3% do PIB daquele país. Né? Então, nós não estamos falando de 0,3%, nós estamos falando de 3%. Então, se você investe numa educação de qualidade, e aqui nós estamos falando de uma educação médica, que hoje é multidisciplinar, né? Então, que para que o médico seja bem formado, lá nas suas áreas básicas existem as tecnologias da biotecnologia, nanotecnologia, bioquímica, imunologia, todas elas geram insumos importantes, né, para que você possa aproveitar dentro de um sistema produtivo nacional. Então, o que esse estudo mostrou foi o seguinte, que aquelas faculdades de medicina trazem uma economia e um reinvestimento daquilo que foi investido em quase 3 vezes no país. Né? Nós temos que aprender a fazer isso no país. Né? Isso não é fácil. Isso depende de uma política pública continuada, que não é uma política pública imediatista. Sim. De um governo de 4 anos. A gente tem que entender que para sair... Né,
tem que ser uma política de Estado de médio e longo prazo.
Exato. Né? E para a gente deixar de ser refém da balança comercial brasileira, a gente precisa começar a investir logo no país. Nós fizemos um estudo que foi publicado em 2015, né? Até então eu era vice-presidente da Fundação e disse, bom, para mudar a política da Fundação, eu preciso saber qual é o cenário científico do país. Né? E fizemos um estudo prospectivo. Nós conseguimos ver nesse estudo prospectivo, né, que em 2030, né, jogamos o cenário para 2030, pelo parque tecnológico que já existia de 2012 a 2014, né, e a capacidade cerebral científica instalada no país, em 2030, num cenário positivo, o país começaria a sair da dependência tecnológica internacional. Então veja que não é uma fórmula fácil e você precisa ter uma política continuada para se trabalhar nessa temática.
Mas ontem, inclusive, eu chamei a atenção do nosso ouvinte lendo uma notícia que saiu na BBC falando que o Brasil está perdendo os seus cérebros, né? Porque o investimento na área de ciência e tecnologia caiu cerca de 50% ano passado, deve cair mais 25% esse ano, quer dizer, está se desinvestindo na ciência e tecnologia, e a Fiocruz vem com essa perspectiva agora na contramão do que está acontecendo, né? Quer dizer, é um quadro meio preocupante, né?
Ferraz, para você ter uma base, o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, e não vou falar Ministério da Ciência, Tecnologia e isso. Comunicação, porque comunicação tem o seu financiamento, né, e nós sabemos o motivo e tal. Então, para Ciência e Tecnologia, o cenário é o cenário de 2010, ou seja, nós regredimos 7 anos, com a perspectiva de que a gente precisa entender também, né, o ouvinte precisa entender que quando você faz uma lei orçamentária, essa lei orçamentária nem sempre ela é cumprida. Né? Então você destina, por exemplo, 7 bilhões para a ciência e tecnologia. Uhum. E aí você pode, naquele ano corrente, você tem 7 bilhões colocados em lei, mas geralmente se investe 50% disso. Uhum. Então, esses dados que saem também do próprio governo, eu vou investir 7 bilhões em saúde, a gente tem que ver o que foi colocado na lei e o que de fato chegou nas agências de investimento.
Certo.
Né? Uhum. Nesse ponto, o governo do estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto veio na contramão. Né? Então, montou um grupo de estudo que gerou um relatório mostrando que para o investimento desta planta aqui em Ribeirão Preto, o investimento total é de 54 milhões de reais. Veja, não é um investimento alto, se você for ver o custo-benefício. Né? E eles já... neste relatório, né, eu fui o relator, na verdade, desse processo, nós indicamos alguns mecanismos de financiamento da primeira, segunda e terceira fase. A primeira fase, para se produzir os chips aqui no país em 9 meses, custa em torno de 18 milhões. A Fiocruz já tem em torno de 6 a 7 milhões e meio do próprio BNDES para esse investimento. Né? E o governo deve financiar o restante a partir de um fundo governamental. Isso deve ser anunciado nas próximas semanas pelo governador Alckmin.
A gente, infelizmente, está chegando ao final do nosso jornal e queria rapidamente que você complementasse esse raciocínio explicando por que não se traz a iniciativa privada para dentro desses projetos de investimento em ciência e tecnologia. Nós temos essa resistência histórica aqui no Brasil. A gente sabe que países de ponta, como Estados Unidos, Austrália, Japão, Canadá, Suíça, eles trazem a iniciativa privada e a iniciativa privada vê nisso um bom canal de investimento produtivo. Por que aqui no Brasil existe essa resistência? Para encerrar rapidamente, Rodrigo.
Essa é uma outra discussão, eu adoro essa discussão. Eu costumo dizer que os sistemas de financiamento do Brasil estão caducos. Né? Não dá mais para você fazer uma ciência, uma boa ciência, apenas controverso. Mas é importante dizer que, na minha visão, né, não existe ciência básica e ciência aplicada, né, toda ciência gera conhecimento.
Sem dúvida.
Tem o cientista que é empreendedor e tem o cientista que não é empreendedor. Não podemos penalizar um para poder privilegiar o outro. Ciência é ciência.
Com certeza.
E toda ciência vai trazer investimento e reinvestimento no país. Toda ciência vai ser conhecimento que vai trazer valor agregado ao país. Então é importante que se faça uma política, e aí é o Estado que é detentor dessa promoção de política, que possa unir né, a partir de uma boa política, o sistema público, o setor privado e os cientistas no Brasil. Da forma em que está colocado hoje em dia, a gente está percebendo que a ciência está na CTI e ela vai morrer se a gente não reinventar os mecanismos de financiamento.
8 horas estourando, mas eu não posso deixar de perguntar o seguinte, rapidamente. Como que você pensa em distribuir esse chip de tecnologia de ponta num sistema público de saúde que muitas vezes não tem sequer luva cirúrgica, não tem uma agulha, não tem uma injeção?
Então veja, né? Esse é um papo importante, porque...
Infelizmente
mesmo,
não vai esgotar aqui agora.
Ao mesmo tempo que a gente não tem luva, não tem sutura, né, nós somos referência em transplantes. Né, somos referências em tratamentos de câncer.
Você está falando isso em SUS, né?
Sistema Único de Saúde.
Tá.
Então, o que eu estou dizendo é, quando a gente ordena o sistema, quando a gente tira a corrupção do sistema, a gente consegue ter um Sistema Único de Saúde prioritário, público e voltado para o cidadão, e isso a Fiocruz sabe fazer.
Bacana. Obrigado, Rodrigo Stabile, que é diretor da Fiocruz aqui em Ribeirão Preto. Muitas coisas ficaram sem resposta, quer dizer, dá para fazer uma outra entrevista deste tamanho aqui, com certeza você vai voltar em outra ocasião. Obrigado pela sua participação. São 8 horas e 1 minuto, vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com Jornal da USP.